enquanto estamos aqui, a gente pede para dizer, muitos dos nossos entes queridos desencarnados vêm nos visitar, os amados, os sofredores, as entidades perturbadoras. Não nos esqueçamos disso, que nós trazemos os obsessores, as entidades perturbadoras, as inteligências perversas e viciosas que conturbam nossa paz doméstica, o ambiente de trabalho, o ambiente social. Elas são trazidas para cá para elas também serem felizes e nós também sermos tratados, não somente elas. Mateus deseja falar. Eu vou começar a repetir as palavras dele. Se ele vai incorporar plenamente ou não, isso não tem importância, como ele mesmo afirmou na semana passada. Eu vou começar a orar, porque facilita a conexão com esses seres que têm uma frequência espiritual muito mais alta que a minha, então eu tenho que apresentar o meu melhor para eles. Apesar de já estar em sinergia com a Eugênia e com ele concomitantemente, mas para incorporação prefiro me limpar um pouquinho mais, né? Para não exigir sacrifício demais desses seres realmente superiores, mais desenvolvidos, ele pede para corrigir. Ok, para mim são superiores. Ó Jesus, pedimos sua ajuda nesse momento, encarnados e desencarnados, que vamos ter a graça de ouvir as palavras do mestre Mateus de Antioquia, para que não só ouçamos, mas apliquemos as palavras desse, ele pede para corrigir, professor de espiritualidade. Minhas, ele diz, muito prezadas irmãs, meus muito caros irmãos em ideal cristão, espiritualista, deísta, não nos permitamos desanimar quando enxergarmos dificuldades na vereda existencial. As dificuldades não são só inevitáveis, elas são desejáveis. Por intermédio dos desafios que sofremos vida fora, somos exercitados nas faculdades que estão em latência em nosso psiquismo para que despertemos o nosso melhor para a eternidade, de que somos propriedade, de que viemos e para onde retornaremos. Mesmo nós que estagiamos no plano intermissivo entre vidas extrafísico de existência e que estamos, inobstante esta condição especialíssima, aprisionados ao samsara, a roda espaço-temporal, a faixa, portanto, ainda material, porque tão só de energia quintessenciada. Diante de todas essas turbulências da hora que passa, quando enxergarmos em todos os quadrantes de nossas vidas, no trabalho, na via pública, nos ambientes profissionais, nos órgãos de imprensa, mesmo os mais respeitáveis, como apresentado pelo porta-voz, tudo contrariando nossos princípios, nossos valores, nosso modo de ser e sentir, recordemo-nos, assim pediu-nos nosso Mestre Senhor Jesus, permita-nos reiterar que sejamos espirituais, apesar de mergulhados no mundo físico, ou mais literalmente em palavras do Cristo, como são divulgadas pelas traduções modernas, neolatinas, dos evangelhos sinópticos, o cristão é um ser no mundo, sem ser do mundo. Abramos as nossas mentes para que nos façamos, por outro lado, mais severos no cumprimento dos nossos deveres mundanos. Com isso, querem dizer não práticas hedonistas, devassas, permissivas ou mesmo criminosas, mas mundanas como compromissos com o plano físico de existência, com os nossos consortes, nossos familiares, nossos colegas de trabalho, subalternos ou superiores na hierarquia das organizações em que investimos nossos esforços profissionais, ainda que sejamos os empresários que tenhamos dado a iniciativa desta realização específica em que absorvemos os nossos dias, o melhor dos nossos dias, as horas mais descansadas dos nossos dias, os melhores anos de nossa juventude no plano material de existência. E assim, nestes compromissos, exercitando a responsabilidade por exemplo, exercer a profissão com espírito de sacralidade, com espírito de reverência ao fato de que, se estamos onde estamos, com quem estamos, Deus o permitiu, se não diretamente designou. Amigos, amigas, quanto nós poderemos nos arrepender se, encerrando o período existencial em que estejamos agora imersos, como disse, sejamos nós desencarnados um período entre vidas físicas, ou vocês que nos ouvem, principalmente os que estão no plano físico, que em breve cessarão suas reencarnações, em breve porque o que são 10, 40 ou ainda 50, 60 anos, isso passa muito rapidamente. Não esperemos a hora da grande transição para nos arrependermos amarga e irreversivelmente pelas oportunidades perdidas de fazer o nosso melhor por nós mesmos e nossos irmãos em humanidade. É hora de nos fazermos verdadeiramente comprometidos com a nossa consciência, nossa vocação, em vez de esperarmos a concretização de ideais utópicos, esperando situações, pessoas, amigos ideais, quanto mais lançamos a culpa para fora, sem fazer o que devemos, mais infantilizados psicologicamente estamos. Comecemos hoje com o que podemos e façamos isso persistentemente. Os amigos chegarão, Eugênia gosta muito de fazer referência a isso, como a isso aludiu certa vez Emmanuel, guia espiritual de Chico Xavier, outro sim. Hoje, não amanhã, onde estivermos, não em outro lugar, estaremos amanhã, alhures, ou agora, aqui, em sintonia, em consonância com o plano da sabedoria, se nós, todos os dias, a todo instante, em qualquer átimo de segundo, escolhendo a felicidade de viver em função da fé. A espiritualidade se miscui em todos os departamentos de nossas existências, como inspiramos o nosso medianeiro a falar com uma de vocês, que são como vasos do princípio dos vasos comunicantes, o centro dessa flor de receptáculos de nossa psique, que a estrutura mental constitui, o centro desta flor psíquica é a nossa metaconsciência. Se nós não fizermos o esforço por colocar tudo em função de nossa consciência, da voz dos nossos princípios mais subidos, seremos precipitados por nós mesmos ao abismo da desesperação, antes mesmo de desencarnar, antes mesmo de voltarmos à reencarnação, como nós e vocês desencarnados que me ouvem, antes mesmo que sem reencarnação ou desencarnação soframos colapsos existenciais, como a falência, a demissão, o desligamento de grupos, como muitos foram desligados de atividades desta casa. É claro que é muito mais fácil que as crianças e as personalidades psicóticas, neuróticas ou primárias dizem para si: a culpa foi do outro que me desligou, a culpa foi da esposa que me largou, a culpa foi do chefe que não me valorizou. Complexo de vítima, complexo típico de personalidades infantis ou psicopáticas, ou seja, que não têm sentimentos ou consciência para enxergarem as falhas em si próprios. Nós somos os causadores de tudo que acontece em nossas vidas. E vejamos os conspiracionistas, aquelas pessoas paranoicas que pensam que as pessoas estão fazendo complô às suas costas para que elas não sejam tratadas como são, antipáticas, porque se fazem. Quem não ama é detestado. Quem quer ser amado, ame primeiramente, para que possa ousar, atrever-se a culpar quem quer que seja, muito mais seus superiores hierárquicos no campo espiritual. Culpamos tanto que culpamos a Deus, blasfêmia das blasfêmias, e seus representantes por aquilo que julgamos devemos receber, como se devêssemos ou pudéssemos cobrar qualquer coisa de qualquer entidade, senão de nós próprios. Lei de causa e efeito, nós especulamos, nós refletimos, nós fazemos um processo de reprodução para fora do que existe em nossa própria interioridade. Se queremos uma vida melhor, se enxergamos pesadelo e inferno em toda parte, estamos falando de nossa própria realidade interna, ou nós não enxergaríamos o pesadelo fora de nós. Queremos o céu, lembremos o que disse nosso Senhor Jesus: buscai primeiramente o reino dos céus e sua justiça, e o demais se vos acrescentará. Se nós não começamos por nosso coração, jamais resolveremos problemas, se é que são problemas, porque nos iludimos e pretendemos seduzir e manipular pessoas a acreditarem em nossas teses bizarras, tolas, ridículas. Porque o verdadeiro ser adulto é aquele que toma o leme de sua vida, comanda o seu destino, e por isso mesmo pode se converter um líder de outras pessoas, no trabalho, em casa, na via pública, em qualquer ambiente. Porque são pessoas focadas em si próprias, embora possam se contrariar aqui ou ali por discordâncias ou diferenças de caracteres ou de personalidades, são indivíduos donos de si, de sua autonomia. E lembremos de nosso Senhor Jesus: duro a dizer, não vim trazer a paz, mas a espada. Tenho sede de que esse fogo que vim trazer se acenda sobre a terra. Ai daqueles que olharem para trás em vez de me seguirem imediatamente. Quem quiser me seguir, tome sua cruz e me siga. Sua cruz. Não dizer que os outros estão jogando cruzes deles em nós, ou carregarmos as cruzes dos outros. Ou seja, a responsabilidade dos outros pelo comportamento dos outros. Somos responsáveis por nós mesmos e pelas realizações que nós geramos no plano físico, encetamos no mundo extrafísico. Então não temos que estar preocupados se vamos ser amados ou se as pessoas concordarão com nossa opinião. Assim estaremos sendo seduzidos pela baixa vibração e os baixos raciocínios e a argumentação suja, de gente suja. Quem disse isso e muito pior foi nosso Senhor Jesus: não lanceis pérolas aos porcos, porque depois de o fazerdes, eles as calcarão na lama e depois voltar-se-ão contra vós. Jesus chamou a maior parte da humanidade de porcos e porcas. Palavras de nosso Mestre Senhor Jesus. E nós não devemos ficar pensando: o outro é um porco, a outra é uma porca. O que há de sujo em mim mesmo? O que há de pouco consciente? Queremos mãozinhas e mãezinhas amorosinhas a nos dizerem que somos pessoas legais. Isto é extremamente infantil. Nós vamos à escola para descobrir que não sabemos para aprender. Se um aluno chega na sala de aula, supondo que conhece mais que o professor, fecha-se ao que pode aprender, ou aprende muito menos do que aprenderia se reconhecesse lucidamente o seu nível de ignorância. Por que irmos para um lugar onde as pessoas passarão a mão na cabeça? Isso fica para religiosos hipócritas. Isso fica para terapeutas corruptos que querem apenas agradar seus atendidos para terem o valor da consulta todas as semanas. Ou para terem um dízimo todos os meses dos seus, vamos dizer, seus elementos manipulados, para não usar termos mais pesados. Que ouçamos a voz da verdade em nossa própria consciência. Vozes externas são tão verdadeiras como as vozes severas. Mas quando não conseguimos ouvir ou a ternura ou a severidade, temos um problema de personalidade e precisamos corrigir em tempo, antes que o desvio existencial seja grave o bastante para termos passado do tipping point, o ponto do não retorno, e não termos condições de corrigir nossa rota. Não na atual reencarnação ou no período entre reencarnações em que alguns de nós estamos. Abramos as nossas inteligências de fato. Sejamos inteligentes e maliciosos, mas maliciosos e inteligentes mesmo. Porque se ficarmos com a inteligência pobre, simplista, superficial e imatura de apenas enxergar os defeitos dos outros, é porque nós só temos defeitos dentro de nós. Vejamos como as almas mais bondosas enxergam bondade até em quem não tem. Não estou falando da pessoa que quer passar por santa ou bondosa, mas a pessoa que realmente sente a bondade em si. E vejamos como os criminosos sabem enxergar causadores criminógenos, ou seja, causadores de sua própria tendência criminosa, se sentem vítimas. Visitem presídios, amigos, amigas, visitem instituições psiquiátricas, visitem instituições para desintoxicação dos viciados, permitam a redundância, e vocês encontrarão relatos de amargar e debulharem-se em lágrimas de vítimas pobres, coitadas, que estão lá sem nenhuma responsabilidade por suas vidas. Isto é uma astúcia assassina e principalmente suicida que as pessoas aplicam a si próprias e depois a terceiros vulneráveis a este discurso falso de vitimização. Raras são as almas realmente injustiçadas e que sofrem gratidão. Raras. A maior parte está reclamando do que não deve reclamar. Sem mais a dizer, em nome dos mestres espirituais acima de mim, acima de todos nós, sobremaneira os Cristos, Jesus, Gabriel e Maria, que nos querem seguindo a via da cruz, da disciplina, a única para a felicidade. Quem falou que felicidade é facilidade? Quem falou que felicidade é liberação de instintos? Está então a pessoa se programando a voltar à selva, à condição animal, a recolher-se ao seu cérebro reptiliano, o tronco do cérebro? Está renunciando à sua humanidade, à grandeza de sacrificar-se por uma causa maior que si, ainda que sejam apenas seus entes queridos? Mesmo que não biológicos, muito mais valor se não forem biológicos, porque se forem só os biológicos, os instintos apenas animais estão funcionando. Onde está o amor que se expande além fronteiras da parentela biológica? Isso fica para animais, amigos. Jesus disse para o rapaz que queria enterrar o seu pai. Queria enterrar o seu pai. Entenderam bem o que eu disse? O rapaz disse, ao pedir a Jesus para seguir o que preciso fazer, Jesus disse, siga-me. Não havia muito a dizer? O rapaz então redarguiu, mestre, vou enterrar o meu pai e depois retorno. Ele disse que não retornasse aos mortos, que deixasse que os mortos cuidassem dos mortos. Ou seja, mortos na matéria, na espiritualidade, dentro ou fora da matéria. Morte moral, morte do espírito. É claro que temos que ser responsáveis por nossos filhos. É nosso primeiro dever. Porque até os instintos o determinam. É claro que temos que ser responsáveis por nossos pais. Até a sociedade convencionalmente sugere. Mas que nunca coloquemos isto acima de nossa consciência. Jesus falou isso em diversas situações que já foram citadas nesta palestra, no nosso sítio eletrônico da internet, na nossa preleção televisada, em diversas ocasiões. Estudemos Jesus para não sermos apenas animais que pensam e andam, vivendo em função dos testículos ou da vagina, dos ovários ou do pênis. Nós não somos isso. Porque o interesse meramente material está na faixa da sexualidade. A pessoa que vive em função de dinheiro e sexo está próximo da taba, está próxima da taba. Se nós queremos desenvolvimento verdadeiro em direção à transpessoalidade legítima, temos que ter valores mais altos, cultura, arte, espiritualidade, principalmente intuição, um segmento da voz, da verdade pessoal, relativa, que podemos alcançar com nosso nível de percepção. Que Jesus, Maria e Gabriel abençoem a todos. Pai, professor, tão só, Mateus, Anacleto, Mateus de Antioquia. Agradecemos a gentileza de Mateus vir, ele ainda está por aqui conosco. Apenas eu pude retomar o aparelho fonador para falar com vocês por essa oportunidade. Assine embaixo, amigos, tudo que ele disse, concordo completamente. A responsabilidade pelo que foi dita, pelo que foi dito, é minha, porque eu sou um médium. Mas eu não teria condições de falar com a segurança, a autoridade moral e a severidade sublime, a vibração de amor enérgico de um pai espiritual verdadeiro. Pai e mãe não são para passar a mão na cabeça de filhos, muito menos professores genuínos da espiritualidade. Mateus, reproduzindo o padrão de nosso Senhor Jesus, é severo, às vezes amoroso, mas sempre circunspecto e, vamos dizer, anjocentrado, selfcentrado, não egocentrado. Preocupado em reproduzir as ondas mentais de sua consciência e dos mestres, como ele disse, até acima dele próprio, que já é um grande luminar e que foi um mártir do cristianismo primordial. Muita paz para todos e uma excelente semana para vocês e seus entes amados.